Bom, senhoras e senhores deputados, vamos dar início aos nossos trabalhos. Neste momento, os trabalhos decorrem ainda em reserva e, logo possível, passaremos a outra fase, ou seja, de reunião pública. Permitam-me que comece já por tratar eu estou a olhar para o número de participantes que temos neste momento para ver se já tínhamos quórum. Em todo o caso, tenho que fazer um teste. Algum dos senhores deputados que está a assistir, a participar na reunião por Skype, me pode dar feedback que eu estou a ser escutado?
Perfeitamente, Sr. Presidente. Francisco Oliveira.
Muito bem.
Perfeitamente,
muito obrigado,
também,
então.
Hugo Oliveira. Digo mesmo, André Coelho Lima.
Perfeito. Então, se me permitem, vou começar pelo ponto 2, que é um ponto de substituição do Sr. Deputado André Silva. Como é do conhecimento geral, o Sr. Deputado André Silva renunciou ao mandato e, como tal, carece, nos termos regimentais e legais, de ser substituído. A substituição ocorrerá com a entrada em exercício de mandato de Nelson José Basílio Silva, que de resto já esteve entre nós não há muito tempo, precisamente quando o Sr. Deputado André Silva esteve em licença parental. Esta substituição vai ocorrer com efeitos a 6 de junho, o dia de ontem. Todavia, só poderá ser formalizada no plenário de amanhã, com base no parecer que vamos aprovar hoje. O que significa, já conversei isto com o senhor próximo deputado Nelson José Basílio Silva, no sentido de compreendermos que, dado que a validação da substituição só amanhã ocorrerá, na reunião de hoje não haverá participação formal, embora informalmente já esteja entre nós o novo deputado Nelson José Basílio Silva, que saúdo. E o que dizia é que formalmente não poderemos fazer o registro dessa presença hoje, mas como veremos pelo que terei de dizer a seguir, não haverá grandes consequências relativamente às matérias deliberativas que temos em mãos. Prosseguinte. Mas antes de passar ao prosseguinte, se não houver objeções, o parecer da substituição que acabei de referir punha-o de imediato à votação. Se não ninguém se opuser, assim farei. Quem vota contra o parecer da substituição de André Lourenço Silva por Nelson José Basílio Silva, fará o favor de o referir? E como é expectável, não registro nenhuma oposição. Quem se abstém? O parecer foi, portanto, aprovado por unanimidade. Será votado amanhã em plenário. Temos que fazer algumas acertos na nossa agenda, que está muito complicada nesse aspecto, pelo seguinte. Os pareceres a cargo do Sr. Deputado João Oliveira não puderam ser entregues ainda. Como tal, não temos essa matéria-prima para hoje podermos trabalhar sobre ela. Temos o parecer do Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, relativamente ao Sr. Deputado Ascenso Simões. Estou neste momento a consultar a Sra. Deputada Márcia, que a Sra. Deputada Márcia Passos está a pedir a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, muito boa tarde a todos. O parecer do Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira será apresentado por mim própria, porque o Sr. Deputado está um pouco atrasado para a reunião e, portanto, eu própria o irei apresentar. Muito obrigada.
Muito obrigada, então. Então, só um momento, Sra. Deputada, para eu poder identificar as questões que estava a tratar. Relativamente à matéria das iniciativas legislativas, que são o ponto 4, 5 e 6, o Sr. Deputado João Oliveira, mais uma vez o Sr. Deputado João Oliveira, pediu o adiamento destas votações. Como se trata da parte do PCP do primeiro pedido de adiamento, também não vejo como recusar. E assim sendo, nós não podemos tratar das matérias das votações dos pontos 3, 4 e, perdão, dos pontos 4, 5 e 6. Devo, aliás, dizer que, não for este pedido de adiamento do Sr. Deputado João Oliveira, eu próprio tencionava colocar a matéria à consideração, e agora só o digo apenas por conveniência de explicação, porque, estando o Sr. Deputado representante do PAN em condições de não poder participar efetivamente nesta reunião e tratando-se de iniciativas legislativas do PAN, me parecia de elementar consideração institucional a não fazer as votações sem que o PAN pudesse participar nelas. E assim sendo, por esta segunda razão, que também já está, aliás, superada pela outra, que foi o pedido de adiamento, por uma razão e outra, creio que não poderíamos fazer essas votações hoje. E assim, senhores deputados, os pontos 4, 5 e 6 vão ter que ser reagendados para a próxima reunião. Resta-nos então, para a reunião de hoje, no ponto 1, o referido parecer do Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, que será apresentado pela Sra. Deputada Márcia Passos. Teremos o ponto 3, de apresentação de relatório de petição, também pela Sra. Deputada Márcia Passos. E teremos depois o ponto 7, para aprovação de uma ata. Esta, portanto, é a matéria útil para a nossa reunião de hoje. O ponto 1, relativo ao parecer do Sr. Deputado sobre o Sr. Deputado Ascenso Simões, decorre em reunião reservada e dou para esse efeito, então, a palavra à Sra. Deputada Márcia Passos, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumpre-me, então, fazer a apresentação deste parecer de levantamento de imunidade parlamentar relativo ao Sr. Deputado Ascenso Simões. E, para o efeito, reporta ao ofício que foi recebido pelo Tribunal, pelo Juízo de Instrução Criminal de Lisboa, Juiz 5.
Diga.
Eu vou dizer, o Janine vai mandar para o Robert para assinar.
Sendo de caráter reservado.
Alguém tem o microfone ligado com umas participações estranhas. Peço o favor de quem estiver nesta circunstância evitar intermissões estranhas. Senhora Deputada Márcia Passos, quero desculpar, faz favor de continuar.
Muito obrigada. Dizia eu então que este pedido de levantamento de imunidade parlamentar resulta de um ofício do Juiz 5 do Juiz de Instrução Criminal de Lisboa, recebido, ou datado, melhor dizendo, de 22 de abril de 2021, que vem requerer o levantamento da imunidade parlamentar do Sr. Deputado Ascenso Simões, dizendo o respectivo ofício, a fim de o mesmo ser constituído, arguído e ouvido nessa qualidade. Tendo sido recebido este ofício, foi remetido para a nossa comissão, para esta comissão, mais dizendo no ofício que o mesmo visa a autorização da Assembleia da República para o Sr. Deputado Ascenso Simões ser interrogado na qualidade de arguído relativamente a factos ocorridos em 16 de setembro de 2020, suscetíveis de consubstanciar a prática de crime de resistência e coação e de injúria agravada. com a respectiva, com os respectivos fundamentos legais que ali também vêm indicados. Sendo que a tais ilícitos correspondem respectivamente a pena de prisão de 1 a 5 anos e a pena de prisão até 4 meses e 15 dias ou multa até 180 dias. O Sr. Presidente da Comissão da Transparência e Estatuto dos Deputados notificou posteriormente o Sr. Deputado Ascenso Simões, através de e-mail, dando-lhe nota, dando-lhe conta deste pedido de autorização e dando-lhe naturalmente a oportunidade para ser ouvido a este propósito. E o Sr. Deputado enviou, respondeu ao Sr. Presidente da Comissão em 28 de Abril, dizendo o seguinte, que vou passar a ler: existindo da parte do Ministério Público a correta intenção de me ouvir, mesmo tendo em conta que os factos decorreram da tentativa de impedimento do desempenho da minha função parlamentar, venho junto de Vossa Excelência solicitar que me seja levantada a imunidade parlamentar prevista no Estatuto dos Deputados para qualquer pedido advindo de órgão judicial e em que situação for requerida no âmbito dos processos em curso. Nos termos do artigo 157, número 2 da Constituição da República Portuguesa, os deputados não podem, pois, ser ouvidos como declarantes nem como arguídos sem autorização da Assembleia, sendo obrigatória a decisão da autorização, no segundo caso, quando houver fortes indícios da prática de crime doloso, a que corresponde a pena de prisão cujo limite máximo seja superior a 3 anos, sendo certo que um dos crimes pelos quais que vem referido no ofício do Tribunal é um crime que está ou que se engloba nesta moldura penal. Porém, este ofício que o Tribunal remeteu à Assembleia da República em 22 de Abril não continha todos os elementos que eram necessários para que esta comissão se pronunciasse, pois tinha, por um lado, os elementos identificativos da factualidade e a respectiva qualificação penal, mas não havia referência expressa à existência de fortes indícios da prática do Sr. Deputado dos crimes a que correspondem pena de prisão, cujo limite máximo é superior a 3 anos. E, por isso, o Sr. Presidente da Comissão solicitou a aclaração por parte do Tribunal desta indicação da existência ou da inexistência de fortes indícios da prática de crime doloso. O Tribunal veio responder em 26 de maio passado, dizendo o seguinte: o Ministério Público veio agora consignar que é seu entendimento existirem fortes indícios da prática de crime doloso. E, portanto, chegados aqui, encontram-se reunidas as condições para a apreciação deste pedido por parte do Tribunal e para a elaboração deste parecer que agora se apresenta. Assim, tratando-se de crimes cujo limite máximo da pena de prisão é superior a 3 anos, estamos perante uma moldura penal suscetível de reconduzir a presente situação ao caso em que se torna obrigatório esta Assembleia da República proceder à emissão de decisão de autorização do levantamento da imunidade. Tendo isso em consideração, bem como as declarações prestadas pelo Sr. Deputado e no seguimento daquilo que tem sido o entendimento desta Comissão, é nosso parecer autorizar o Sr. Deputado Ascenso Simões a prestar declarações na qualidade de arguído no âmbito do processo de inquérito número 1071/20.9-SILSB, que corre termos no Juízo de Instrução Criminal de Lisboa, Juiz 5 do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, conforme solicitado por este Tribunal. E, portanto, conclui-se remetendo subsequentemente o presente parecer a plenário, nos termos e para os fins previstos no número 6 do artigo 11 do Estatuto dos Deputados. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado também. Senhora Deputada Márcia Passos, está a pedir a palavra o Sr. Deputado Francisco Oliveira.
Boa tarde, Sr. Presidente, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados. Antes de mais, para agradecer duplamente, neste caso, à Senhora Deputada Márcia Passos pela apresentação do relatório e, muito em particular, ao Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira pela elaboração do mesmo. No que diz respeito ao parecer em si, e uma vez que é o próprio deputado também que refere a necessidade de ser levantada a imunidade, pois iremos acompanhar esse mesmo parecer. Muito obrigado.
Muito bem, não registro mais pedidos de palavra. E nessa conformidade, creio que posso pôr o parecer à votação. Os senhores deputados que votam contra? Que se abstenha? O parecer foi aprovado por unanimidade e, assim sendo, está o parecer resolvido, agradecendo ao senhor deputado relator, que não pode estar presente neste momento, e também à senhora deputada Márcia Passos, que apresentou. O parecer, naturalmente, irá para plenário, onde será aprovado quanto à sua conclusão. Passamos agora, antes de passarmos, quero, porque o ponto seguinte será um ponto já não reservado, temos aqui ainda uma matéria de programação para a qual, apenas a título de informação, quero pedir a vossa atenção. Chamando a atenção para aquilo que precisamos de receber dos senhores deputados para próximos agendamentos. Um relatório da parte do Grupo de Trabalho do Código de Conduta. Um parecer a cargo da senhora deputada Rita Borges Madeira, relativo a um pedido de levantamento de imunidade do senhor deputado André Ventura. Parecer sobre matérias legislativas, a relativa ao enriquecimento não declarado, mas que está obviamente em tempo, só para recordar, a cargo da senhora deputada Isabel Moreira, e relativamente à proposta de lei 90/14 do Governo, chamado pacote contra a corrupção, que já tem esse sim agendamento marcado, salvo erro, para o dia 25, que está a cargo da senhora deputada Sofia Matos. São, portanto, matérias que, na mesa, aguardamos os respectivos contributos. Senhor deputado Pedro Delgado Alves, tem a palavra.
Só muito telegraficamente, já que o senhor presidente colocou a questão de dependências, perguntava-se a possibilidade de começar, de inserirmos numa eventual reunião da comissão a matéria do lobbying, uma vez que na divisão de tarefas ficou connosco, se podíamos começar e colocá-la em circuito, eventualmente. Porque penso que a questão ficou superada pela primeira comissão.
O lobbying é matéria na especialidade.
Exatamente.
Mas eu ainda não tenho informação sobre o destino que a primeira comissão finalmente lhe tenha reservado.
Se calhar
eu faria isso com muito gosto.
É confirmar só.
Mas precisava dessa confirmação.
Não, os dados que disponho é que confirmação definitiva, sim, depois nas Tordesilhas finais, Alcanizes, de Zaragoza, várias versões de divisão do mundo. Ficou neste hemisfério.
Como sabem, ficou no hemisfério tudo o que diz respeito a essa matéria. Só era preciso a boa vontade da primeira comissão para considerar que o hemisfério também se aplica a essa matéria que estava pendente.
Então, se calhar, colocamos
o que eu lhe peço é a confirmação.
Perguntamos a Castela.
Exatamente. Sendo que o meu propósito corresponde inteiramente à sugestão que acabou de fazer. Bom, dito isto, a senhora deputada Sofia Matos está a informar que a matéria que lhe diz respeito pode ser agendada para a próxima reunião, que agradeço. Mas eu não tenho aqui. A senhora deputada Rita Borges Madeira também informa que o parecer que está a seu cargo, estará concluído esta semana, portanto, teremos matérias, documentação disponível para o agendamento de reunião da próxima semana. Temos ainda, agora, que ponderar, ainda falando dos agendamentos, para que momento as iniciativas legislativas que hoje adiamos poderão ser agendadas. E como para a semana temos uma semana difícil, tal como esta semana é, em matéria de contração dos dias parlamentares, recordo que para a semana tenho aqui a informação de que há umas jornadas parlamentares do PSD nos dias 14 e 15, certo? Assim pergunto aos senhores deputados se aceitam que façamos uma reunião na quarta-feira, dia 16, às 14 horas. Sendo que agendaremos, com algum critério de prioridade que a mesa terá que estudar, o que for mais urgente. E eu suponho que, em todo o caso, o mais urgente não são as iniciativas legislativas, mas os parceiros.
Mesmo, Sr. Presidente, peço, eu até me pergunto se é que para esse intervalo de tempo eu penso que é suficiente para os parceiros, pode não ser para as iniciativas.
Não, eu estou a dizer as iniciativas legislativas que já estavam hoje para a votação na especialidade.
Mas mesmo assim, uma hora pode não ser.
Agora, o que é absolutamente urgente são os parceiros, não é? E, portanto, seguramente o Sr. Deputado João Oliveira terá os parceiros prontos. A Sra. Deputada... A Sra. Deputada... Rita Borges Madeira acabou de informar que também o terá concluído em tempo útil e, portanto, agendaríamos para uma reunião às 14 horas do dia 16 uma reunião da Comissão relativa aos parceiros para levantamentos de imunidade. E como são muitos e há plenário às 15, eu não tenho a pretensão de meter, a não ser alguma urgência que possa surgir, mais matérias nesta agenda. Deixaríamos, portanto, para o momento seguinte as votações das iniciativas legislativas. Bom, não tenho a pretensão de meter mais matéria nesta agenda, excepto, talvez, o parecer, mas esse ainda poderá ser na semana seguinte, o parecer da senhora... deputada Sofia Matos, por causa do agendamento 25. No entanto, ainda temos a possibilidade de agendar a 23. Eu vou colocá-lo na agenda do dia 16, também. E depois logo veríamos, em função do andamento dos trabalhos, se é possível votá-lo nesse dia ou não. Sr. Deputado Pedro Algado Alves.
Só uma nota adicional, já que estamos a fazer programação de trabalhos. Na semana seguinte, depois temos novamente jornada parlamentar do PCP 21 e 22.
Exatamente.
Portanto, eventualmente...
teremos que voltar a ter uma reunião a 23 às 2 da tarde.
Pois, a questão da exiguidade do tempo é que eu não sei se... Não quero deixar já para decidirmos, mas se calhar fazemos uma reunião no dia 18 da parte da tarde. Eu sei que é um mau dia, mas começam a desescassear...
Para as iniciativas legislativas, não vejo que haja problemas a 18. Eu talvez não fizesse isso para o dia 18, metesse o agendamento a 16 e outro a 23, e depois a 23, em função do que for necessário, teríamos então a eventual reunião no dia 25, à tarde, a seguir ao plenário. Parece-me talvez mais...
Uma alternativa para não ser 25, começar a 23 às 14, ver até onde é que iríamos, interrompíamos e retomávamos no final do plenário.
Fazemos então a reunião de 16 e no final da reunião de 16 estaremos talvez em condições de poder ver isso tudo. Bom, posto isto, a reunião passa a ser aberta. E dou a palavra à senhora deputada Márcia Passos para o ponto 3. Que consiste na apresentação e votação do relatório final da petição 224/14, mudar o sistema de registro dos deputados na Assembleia da República, biometria em vez de passaportes partilhados. Senhora deputada, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. O presente relatório respeita ao parecer que o Sr. Presidente acabou de referir. À petição, desculpe, que o Sr. Presidente acabou de referir e que deu entrada nos serviços da Assembleia da República em 17 de março do corrente ano. A petição foi subscrita por 1030 peticionários e, portanto, nos termos do artigo 24, número 1 da Lei do Exercício do Direito de Petição, tratando-se de uma petição com menos de 7.500 subscritores, ela não deverá ser, por isso, e salvo indicação em contrário ou apreciação em contrário por parte desta Comissão, não deverá ser objeto de apreciação em plenário. Contudo, essa condição não significa que a mesma não seja analisada, não seja objeto de reflexão e não sejam ouvidos os peticionários. E por isso foram ouvidos, foi marcada essa audição dos peticionários e os mesmos foram ouvidos nesta sede e nesta comissão, conforme me passarei daqui a pouco a expor. Antes disso, o objeto, e centrando-me no objeto da petição, o que é que estes peticionários vêm solicitar ao Parlamento? Vêm solicitar a alteração do sistema de presenças dos deputados, dizendo que o atual sistema, ou o atual à data em que a petição foi elaborada, permite a falsificação generalizada do registro de presenças, sugerindo para o efeito os peticionários a instalação de um sistema de dados biométricos. Fundamentam esta pretensão em diversos casos que dizem ter sido veiculados pelos órgãos de comunicação social, respeitando-se a eventuais irregularidades no registro de presenças por parte dos deputados à Assembleia da República. Propõe a existência de um registro de saídas, dão como exemplo um registro de saídas em comissões parlamentares, e propõem também a realização das votações parlamentares através do mesmo sistema biométrico. Dizem os senhores peticionários que estas alterações que propõem permitiriam prestigiar o Parlamento, aumentar a credibilidade do trabalho parlamentar, reduzir a partilha de passwords pessoais e intransmissíveis e logo a execução de crimes de fraude e usurpação de identidade e, finalmente, reduzir a despesa de funcionamento do Parlamento, permitindo que o registro de presenças fosse mais preciso. De acordo com a mesma lei que já referi, teve lugar no dia 19 de maio de 2021, através de videoconferência, a audição do primeiro subscritor da presente petição, coordenada por mim própria. Nesta audição, para além da minha intervenção, teve também intervenção o Sr. Deputado José Manuel Pureza, do Bloco de Esquerda, e, apesar de não estar aqui exposto neste relatório, cumpre-me dizer que esta audição, ou que nesta audição, o peticionário tentou extravasar um pouco o conteúdo que estava na petição, conteúdo substantivo da própria petição e que eu acabei de referir, que era o objeto da mesma e a pretensão. E, portanto, teve aqui alguns comentários que eu não posso deixar de referir agora nesta sede. Não entendo que não fazia sentido dizê-lo no relatório, mas entendo que faz sentido dizê-lo aqui, até para a nossa reflexão futura. E, portanto, o peticionário fez ou aduziu uma série de comentários que extravasou o conteúdo, como eu já disse, da própria petição e que, de alguma forma, denegriram ou tentaram denegrir a função do deputado na Assembleia da República, fazendo comentários do género que os deputados não respondem a nada, não respondem aos e-mails, não basicamente era isso, que não cumprem a sua função de proximidade com os cidadãos, que não querem saber um bocadinho, desculpem-me a expressão, um bocadinho assim desta forma que foram aduzidos esses comentários. E eu senti necessidade de fazer um bocadinho a defesa da honra, quer dos deputados, quer da própria Assembleia da República, contrariando, por aquilo que me é dado a conhecer, contrariando esses comentários que foram aduzidos, e, portanto, queria deixar aqui essa nota, que entendo que foram despropositados, extravasaram o conteúdo da petição, mas, para além de extravasarem, foram um bocadinho indelicados, sendo certo que eu tive necessidade de colocar ali algum travão e de dar a indicação de que não tinha razão o senhor peticionário e, portanto, fazer ali a defesa da honra, como se costuma dizer, ou como se pode dizer aqui também nesta sede. Bom, ultrapassada esta questão, de facto, esta petição não nos merece muitos mais comentários em termos de parecer, concluindo com os três pontos que constam do parecer, que todas as senhoras e os senhores deputados deverão ter visto. O primeiro deles, que deve ser dado conhecimento desta petição e deste relatório aos diversos grupos parlamentares, para, se assim entenderem, apresentar alguma iniciativa legislativa. Depois, que deve ser dado conhecimento aos peticionários do teor do presente relatório. E, finalmente, que este relatório deve ser enviado, nos termos do número 12 do artigo 17 da Lei do Exercício do Direito de Petição, ao Sr. Presidente da Assembleia da República para os devidos efeitos. E era só. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pelo relatório, pela exposição que acabou de fazer, pela intervenção durante a audição com o peticionário. E está em apreciação. Tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Oliveira.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, no fundo era só para saudar mais uma vez a senhora deputada Márcia Passos pela elaboração do relatório, pelo cuidado que teve na elaboração do mesmo e pela audição em que não tive possibilidade de participar, mas com certeza que teve a possibilidade de verificar qual é a intenção dos senhores peticionários. Portanto, nesse sentido, o Partido Socialista irá acompanhar e votar favoravelmente o relatório. Muito obrigado.
Obrigado também, Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também para cumprimentar a Sra. Deputada Márcia Passos, não só pela elaboração do relatório, mas muito mais pela forma como defendeu a instituição parlamentar nessa audição de peticionários, porque eu acho que é fundamental que o Parlamento abandone uma lógica autofágica de comportamento que eu acho que vem tendo nos últimos anos, de utilizar os mecanismos que o próprio Parlamento cria para se aproximar dos cidadãos, para depois assumir uma postura de autoflagelação relativamente a acusações e a imputações falsas, abusivas, desproporcionadas e que, obviamente, por serem tudo isso, merecem ser contraditadas, porque se os cidadãos têm, por nossa iniciativa, a possibilidade de se dirigirem ao Parlamento por muito mais vias do que aquelas que tinham no passado, não têm o direito de dizer aquilo que entendem sem ser contraditados. Têm direito de dizer aquilo que entendem e têm de ouvir o contraditório que muitas vezes repõe a dignidade da função parlamentar. Foi o que aconteceu desta vez e acho que estamos todos gratos à Sra. Deputada Márcia Passos por isso.
Muito obrigado também, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pureza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento da Sra. Deputada Márcia Passos, os restantes deputados presentes. Eu realmente participei na audição que diz respeito a esta petição e queria dizer muito brevemente que a linha de separação entre a autoflagelação, para utilizar a expressão do deputado João Almeida, e o desdém é uma linha que nem sempre é muito fácil de determinar. Isso é feito com sabedoria, é feito com elegância, foi o que aconteceu com a deputada Márcia Passos na audição que tivemos, em que, ouvindo com respeito aquilo que era, enfim, um conjunto de reclamações com ou sem sentido, mas era um conjunto de reclamações de um cidadão que era porta-voz de uma petição, ouvindo essas reclamações com respeito, deu os esclarecimentos que repunham a seriedade das coisas e a veracidade das coisas, e portanto creio que se cumpriu plenamente aquilo que é exigível aos deputados e às deputadas, à instituição Assembleia da República. E portanto, por isso mesmo, queria cumprimentar a Sra. Deputada Márcia Passos e dizer, evidentemente, que relativamente ao conteúdo do parecer, nós acompanhá-lo em ser reservas. Muito obrigado.
Obrigado também. Não tenho outros pedidos de palavra. Pergunto à Sra. Deputada Márcia Passos se deseja novamente usar a palavra, por favor. Só um momento, Sra. Deputada. Sim.
Sr. Presidente, se me desse licença, André Coelho Lima.
Com certeza.
Muito obrigado. Eu queria, antes de uma eventual pronúncia de substância, questionar o Sr. Presidente sobre o método, ou seja, nós temos aqui, no fundo, uma petição sobre a qual nós temos que deliberar. E neste momento estamos apenas a apreciar o relatório de enquadramento formal dessa mesma petição. No entanto, tal como foi muito bem explicado pela Sra. Deputada Márcia Passos, o assunto não subirá à plenária, a não ser que alguém assim o requeira, o que significa que ele tem que ser apreciado na substância nesta comissão. Eu queria perceber se essa apreciação é feita neste momento, se é feita no momento subsequente, porque neste momento nós estamos a apreciar o relatório da Sra. Deputada Márcia Passos. Muito obrigado.
Oh, Sr. Deputado, evidentemente que resulta do parecer da Sra. Deputada quais são os passos necessários que o relatório deve ter como destino. Se, entretanto, alguns senhores deputados quiserem pronunciar em sede da Comissão, porque ao plenário ela não irá subir, sobre o seu conteúdo, naturalmente é este o momento de poder fazer, salvo se a posteriori tomarem alguma iniciativa concreta. E se a posteriori tomarem alguma iniciativa concreta, isso dependerá, obviamente, da prerrogativa de cada deputado e cada grupo parlamentar. Portanto, se o Sr. Deputado André Coelho Lima quiser usar da palavra para se pronunciar sobre o conteúdo da petição, dou-lhe a palavra agora também.
Muito obrigado. Então, muito brevemente também, na sequência de todas as intervenções anteriores, eu queria começar por agradecer o empenhamento e a dedicação da Sra. Deputada Márcia Passos neste assunto e no acompanhamento do mesmo, e sobretudo até na representação da instituição parlamentar, e dizer, sem me perder em considerações sobre a iniciativa e as intenções subjacentes, dizer que me parece dever ser uma preocupação nossa Comissão de Transparência, esclarecermos devidamente o cidadão sobre qual é a função de um deputado. Ou seja, poder-me-ão dizer que isso que é sabido, verdadeiramente não é tão sabido assim por quem está no exterior. Ou seja, as pessoas, o cidadão, o eleitor, considera, por exemplo, que é suposto que todos estejam permanentemente em plenário e que se não estiverem é porque estão a faltar ou porque estão, enfim, a fazer outra coisa qualquer das suas vidas pessoais e não ponderam que, como acontece com quase todos nós, estejamos a preparar uma intervenção que temos no dia seguinte, que estejamos a atender pessoas em audições de peticionantes ou outras, como esta em que esteve a Sra. Deputada Márcia Passos, enfim, numa infinidade de tarefas de âmbito intrinsecamente parlamentar, que tarefas das quais temos que nos ocupar, forçosamente, porque senão não atendemos os cidadãos, senão os cidadãos não são ouvidos em audiências públicas, em audiências privadas, enfim, no que seja, que é imprescindível para a prosecução da atividade parlamentar, designadamente o estudo das matérias. Porque se eu, pelo menos, eu falo por mim, permito-me aqui uma nota pessoal, eu tenho muita dificuldade em estar em plenário e não acompanhar o debate. Ou seja, porque é da minha natureza, acompanho sempre o debate. Portanto, ou seja, é muito difícil em plenário estar a estudar dossiês verdadeiramente e com o afinco que é necessário. E, portanto, tudo isto porque a mim preocupa-me sempre isto, e já tenho dito isto noutras intervenções, de âmbito mais interno e das funções parlamentares, e até isto tem muito que ver com o debate que temos tido acerca da suspensão do mandato de deputado e do vínculo e do grau de vínculo. É importante perceber, se nós não temos, eu da curta experiência que tenho, não temos nada a esconder do cidadão, mas o cidadão achamos. Portanto, era muito importante que nós, de uma forma que confesso que não sei dizer qual, porque me falta neste momento a criatividade, mas acho que valeria a pena nós, Comissão de Transparência, debatermos, elucidarmos o cidadão sobre quais são as tarefas, as obrigações de um deputado. É evidente uma coisa é não estar presente, estando, ou enfim, ou matérias que não são sequer do âmbito parlamentar. Coisa diferente é aquilo que popularmente as pessoas dizem muitas vezes, que é está pouca gente em plenário, não é? Partindo-se imediatamente do princípio que as outras pessoas estão de gazeta. Ora, isto não é assim, nós sabemos todos que não é assim. E é importante fazer este esclarecimento ao cidadão. Não é este cidadão, é a todos os cidadãos. Fazê-lo de uma forma, enfim, que se calhar até instava os demais a pronunciarem sobre isso, porque realmente esta iniciativa é a pouca a instituição parlamentar, não a pouco aos deputados, a pouco ao Parlamento e a pouco à democracia. Na medida em que parte-se do princípio que os deputados estão a querer, de alguma forma, esconder a condição em que participam nos trabalhos. Pois, trabalha-se imenso no Parlamento. E não se trabalha só daquilo que é visível nas televisões, que é no plenário, na presença em plenário, que normalmente está circunscrito em termos de intervenção aos que estão na fila da frente. Portanto, era muito importante que intenções como esta, que não vou qualificar, onde ser de boa fé, imagino eu, mas que pelo menos seja ultrapassada a possibilidade de elas não serem feitas de boa fé. Ou seja, que seja claro para todos que o trabalho parlamentar se repercute em diferentes funções, atividades locais e que ele está a ser feito, independentemente das presenças. E, portanto, isto obviamente sem entrar em considerações técnicas relativamente àquilo que a pandemia trouxe, que é a possibilidade de participar por videoconferência e que os dados biométricos, enfim, tornariam ou teríamos telemóveis e computadores altamente sofisticados ou então tornariam impossível tecnicamente essa matéria. Mas sem entrar aí, porque isso interessa-me menos, porque do que resultou da audição, e como muito bem esclareceu a senhora deputada Márcia Passos, se trata de uma intenção mais contra a função parlamentar e os deputados do que propriamente a favor do objeto da própria petição, mas, independentemente de mais, a nós preocupa-nos como políticos, não só como parlamentares, mas como políticos e como parlamentares em sentido estrito, que haja esse esclarecimento, essa elucidação dos cidadãos, no sentido de perceberem claramente que a função parlamentar pode, nos termos da lei, ser exercida sem ser presencialmente em todas os momentos e sessões parlamentares que existem. Era só. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Coelho Lima. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Sr. Presidente, eu retiro o pedido porque assentava num equívoco que tinha a ver com o número de peticionários, que é inferior a 7.500. Portanto, eu tinha feito uma má leitura e ia fazer uma referência a agendamentos para plenário, mas não tem lugar. Portanto, não retiro.
Muito bem. Então, para a intervenção conclusiva, a palavra à Sra. Deputada Márcia Passos.
Obrigada, Sr. Presidente. Apenas duas notas. A primeira para agradecer todas as palavras que foram dirigidas e, obviamente, reiterar que não pouparei esforços a levantar a voz para dignificar a função do Parlamento, da Assembleia da República, sempre que veja que isso está a ser colocado em causa, como foi nesta audição de peticionários. E a segunda nota, para dizer que corroboro as palavras do Sr. Deputado André Coelho Lima e acho que, de facto, este assunto deve ser alvo da nossa preocupação e da nossa reflexão, pois aquilo que esta petição não começou por transparecer, acabou por, na audição, transparecer. Ou seja, havia aqui uma intenção que não foi manifestamente expressa no texto, mas havia aqui uma intenção de apontar o dedo diretamente aos deputados e apontando o dedo no sentido de dizer que eles não fazem nada, não cumprem as suas funções, não estão no plenário, porque ora entra, ora sai. Aliás, veja, o texto, num ponto, até acaba por indiciar isso, porque vem dizer que devia existir um registro de saídas das comissões. E como nós sabemos, isso é manifestamente impossível, porque é enorme, e não preciso dizer isto porque todos estamos aqui e sabemos como é, mas não posso também deixar de o dizer, é enorme o esforço que todos nós temos para muitas vezes nos dividirmos entre reuniões de comissões e conseguirmos abarcar e responder com rigor e com responsabilidade todos os assuntos que nos são confiados e pelos quais temos responsabilidade. E, portanto, não é o estar num plenário uma tarde inteira que vai conferir mais dignidade à Assembleia da República. É sim o trabalho que nós desempenhamos e as vezes que há, em muitas ocasiões temos que sair do plenário para, como dizia o Sr. Deputado André Coelho Lima, ir para audições, ouvir, fazer reuniões com colegas ou com cidadãos e, portanto, de facto, acho que este assunto merece a nossa reflexão e merece a reflexão para dignificar, porque também é essa a nossa função e é para isso que estamos aqui e é isso que devemos fazer todos os dias, é dignificar a função que aqui exercemos e a Assembleia da República no seu todo. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada, e mais uma vez obrigado também pela participação, neste caso, pedagógica que desempenhou nesta matéria. Senhores deputados, vou pôr o relatório à votação. Senhores deputados que votam contra. Senhores deputados que se abstenham. O relatório foi aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto seguinte, que é, depois do arranjo que fizemos na nossa ordem do dia, a aprovação da ata número 49. Está em apreciação? Não há pedidos de palavra, vou pô-la à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? A ata foi igualmente aprovada por unanimidade. E, assim sendo, chegamos ao fim dos nossos trabalhos de hoje. Voltando a lembrar que teremos as próximas reuniões no dia 16 e no dia 23. No dia 16, para apreciar o conjunto dos relatórios sobre levantamentos de imunidade e, se o tempo nos permitir, igualmente, o parecer relativo à proposta de lei 90/14. E depois as outras matérias de especialidade para, ficarão para o dia 23 e, eventualmente, outras iniciativas legislativas para o dia 25. É esta, portanto, a previsão próxima dos nossos trabalhos. Senhores deputados, está encerrada a nossa reunião. A todos desejo muito boa tarde.